Os feiticeiros de Waverly Place vão voltar, os destaques do Emmy e o que vem por aí no mundo de Harry Potter.
Agora no Fast News.
Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda, e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
E ó, essa semana a gente vai ter todos os quadros, todos os blocos que nós temos aqui no nosso Fast News. Começando pelo plantão Fast News, porque na segunda-feira da semana passada, as séries e programas de TV foram prestigiados pelo maior prêmio da indústria televisiva, o Emmy.
A 75ª edição do Emmy teve mais de 120 categorias, tendo The Bear como a maior vencedora, levando 10 das suas 13 indicações, olha que sucesso, sendo seguida aí por The Last of Us e Beef, ou Treta, aqui no Brasil, com 8 estatuetas cada, 6 para Succession, 5 para a queridinha The White Lotus e 5 também para Welcome to the Wrexham. Agora a gente vai destacar aqui alguns dos resultados que mais chamaram a nossa atenção, mas você pode conferir mais detalhes, né, das outras categorias nas nossas redes sociais.
Então, Amanda, e aí, quais foram os teus destaques ou o teu destaque? Eu não teve nenhum destaque do M pra tu esse ano.
Ah, eu tenho um destaque que não vai ser exatamente uma surpresa, principalmente para quem acompanha os outros podcasts do BDS, né? Eu faço aí o Pod Maratonar com o Tom e a gente fala sobre The Bear, que, né? Foi, como eu falei, a grande consagrada da noite, né? Então é o meu destaque, The Bear, que é uma comédia que eu não sei porque é classificada como comédia, porque para mim é drama, mas levou assim, quero destacar assim dois prêmios por fora, o episódio System, que é o episódio piloto. Venceu, né, com o Christopher Storer, que é o criador da série, que dirige a maioria dos episódios. Ganhou o melhor roteiro em série de comédia, melhor edição de áudio em série de comédia e design de produção. Essas duas últimas categorias para programas de meia hora, né? Porque The Bear é assim, não uma hora inteira. Então, o episódio piloto da série, eu me surpreendi, porque particularmente não é meu favorito, apesar de que, né, é o que chamou a atenção de muita gente, mas eu achei que acabaria assim. Pouco esquecido esse episódio, aconteceu tanta coisa depois, mas acabou levando esses prêmios. E se eu não me engano, ano passado, The Bear não concorreu ao Emmy por causa da data de
Isso.
estreia da série. Acho que não.
Exato.
É, não caiu. Então esse ano veio e recebeu os prêmios. Interessante que não caiu no esquecimento, porque tem séries que eu sempre acho, nossa, quando começa a lançar logo depois do período de premiações, vem tanta coisa ao longo do ano que pode acabar sendo esquecida, deixada de lado. Mas eu achei legal que The Bear continuou em alta, veio a segunda temporada também. Então, além disso, também queria dizer que prêmios aí mais de categoria principal. Eu fiquei muito feliz de ver o Jeremy Allen White, que é o protagonista, a Ayo Edebiri e o Ebon Moss Bachrach ganhando também em suas respectivas categorias por suas atuações na série. Principalmente na segunda temporada, eu acho até que o foco saiu um pouquinho do Jeremy, né, que é o protagonista, e que é o Carmine, e deu espaço assim para Ayo, pro Ebon, tanto que o Ebon, ele faz um personagem que, nossa, eu detestava demais, né, que é o cousin, o primo. Eu
Sim. Sim.
detestava tanto ele no começo, mas tem um episódio lá que ele faz, eu não sei se você assiste a série, Pedro, mas tem um
Assisto.
episódio que é dedicado ao personagem, né, que ele faz esse estágio num restaurante. Com estrelas Michelin. E nossa, ali ele me conquistou de um jeito. Então eu fiquei muito, muito feliz pelo ator, que parece também ser um amorzinho de pessoa. Então meu destaque aí é The Bear. Acho que mereceu demais. É uma proposta bem diferente. Segunda temporada sensacional. Então, parabéns para eles, porque arrasaram e merecem todos os Emmys. E você,
Exato.
Pedro? O que você tem aí de destaque? Positivo, negativo, surpresas dessa edição?
Não, o meu destaque maior seria também da premiação do Ebon, que para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que eu entendo que essa premiação foi pela primeira temporada, mas já me surpreende ele ter sido premiado. Então eu acredito que quando vier a submissão da série para a segunda temporada, ele também vai ganhar novamente, porque é quando ele ganha mais destaque,
Com certeza.
né? Então, a minha surpresa eu apostei nele, inclusive, no bolão do banco de séries. Depois só que eu disse, poxa, não era para ter apostado nele, porque foi da primeira temporada. E, de certa forma, na primeira temporada, como você falou, ele não tinha destaque, ele não tinha tanto foco. E ele já levou pela primeira. Então, acredito eu que na segunda temporada também vai vir novamente a premiação, a estatueta vem novamente para ele. Mas Eu queria fazer só mais dois comentários, bem rapidamente. Primeiro, dois não, três, desculpa. A premiação de... O prêmio que Succession levou por melhor roteiro de série dramática com o episódio com North Wedding. Eu lembro muito claramente da noite daquele domingo, da sensação que foi assistir aquele episódio conflitante, extremamente pesado e difícil de... Não é difícil de degustar, mas ao mesmo tempo é um episódio que tem muitas nuances e que inventa muita coisa, investe em muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é um... Esse reconhecimento desse episódio foi algo sensacional, muito digno e realmente Succession merece, inclusive ter ganho como melhor série de drama, né? A série mereceu muito.
Era esperado, né?
Com certeza. E os outros dois destaques também são tem a ver com Succession, que é a estatueta para Keira Culkin, que merece e muito, porque o que ele faz ali é sensacional. Hoje eu não consigo mais olhar para ele e não lembrar do personagem. Porém, eu acho que para além de Keira, nós temos também a performance maravilhosa do Matthew McFadden. Eu acho até que eu tô falando o nome errado dele, mas enfim. O que ele faz ali como Tom é algo fora do normal, sabe? Você olha pra ele e não consegue lembrar praticamente do personagem que ele viveu em Orgulho e Preconceito, né? O William Darcy, uhum, não existe mais. Parece que não existe mais o Sr. Darcy, né? Ele morreu ali e agora é o Tom. Tom Wambsgans, é alguma coisa assim que se fala. Então, ele realmente mereceu o prêmio porque talvez... E eu posso estar extremamente errado, mas o processo de construção de personagem dele, pra mim, foi algo que se destacou para além de todos os outros do elenco. Então eram os destaques que eu gostaria de fazer acerca do Emmy, foram esses.
Arrasou.
Ah, e só dizer que eu deixei... eu também fiquei extremamente feliz, obviamente, por Beef, né, ter sido premiada.
Cara, sabe que treta ou Beef? Eu não sei porque eu tenho um ranço dessa série. Não sei se é um elenco. Eu não consigo assistir. E todo mundo fala tão bem.
É sério?
Eu não sei o que acontece. Aparece
pra mim. Meu Deus, é maravilhosa.
Dá gastura. Eu não sei se é porque o pessoal falou demais. E eu fiquei tipo... eu não sei o que acontece. Eu não consigo dar uma chance pra essa série.
Essa não é a justificativa. Que você assistiu The Bear... Então não é essa
The Bear, assim, porque eu tinha que gravar... Na primeira temporada, quase toda, foi porque eu tinha que gravar o podcast, então foi na força do ódio. Mas depois me conquistou. Mas treta, eu não sei o que acontece. Eu olho, aparece direto pra mim e eu falo, não. Algum ranço que eu tenho. Eu tenho umas séries que eu sou assim, que eu não consigo, por nenhum motivo, assistir. Quem sabe um dia eu volto aqui... No podcast, falo que o meu destaque da semana é o ter maratonado do Beef.
Estaremos no aguardo.
Estaremos no aguardo, então. Aguardem sentados.
Mas agora, passado esse primeiro momento sobre o plantão Fast News, vamos agora para o nosso caso da semana. Essa semana nós tivemos, sim. Nós tivemos uma atualização, algumas atualizações, né, sobre o universo de Harry Potter, que em breve deve invadir o mundo das séries de TV, né? Como nós já noticiamos aqui, a Warner Bros. Discovery deu sinal verde para uma série de TV que deve adaptar os livros de Harry Potter, do bruxinho, né, do universo de Harry Potter. Nós já temos o filme e nós não precisaríamos dessa série. Isso nós concordamos, porque o filme tem as suas boas adaptações, algumas coisas boas, algumas coisas que faltaram e tal. Mas os executivos por trás da proposta de um revival, digamos assim, do mundo de Hogwarts, eles garantem que vai ser uma adaptação ainda mais fiel a obra literária, daquilo que nós vimos nas telonas na década passada. E eu queria dizer, se não adaptarem o arco completo dos marotos e contarem especificamente qual é a ideia da Casa dos Sussurros no terceiro livro, eu vou fazer panelaço.
Eu não vou poder falar nada, porque eu sou uma das poucas pessoas que não leu os livros. Eu vi os filmes, mas eu não li os livros de Harry Potter. E aparentemente é um crime literário, porque eu sou super, assim, book lover, adoro ler, mas eu nunca li, nunca nem peguei na mão um livro de Harry Potter. Bom, o Deadline noticiou de que um grupo de roteiristas já tem apresentado aí as suas propostas de adaptação da obra para a TV. Alguns nomes foram divulgados e a maioria dos profissionais já tem experiência em escrever séries tanto para a TV quanto para o streaming. E a autora, a J.K., provavelmente não vai estar incluída na sala de roteiristas, o que eu acho que é uma bênção, mas com certeza deve ter grande participação no projeto, considerando que ela vai ter a função de produtora executiva. Mas ela anda tomando tanta decisão ruim que é melhor deixar o roteiro com os outros, né? Sem comentários.
E aí, falando na J.K., que não é a J.K. da farofa da J.K., é a J.K. Rowling, a produtora da escritora, ela teve uma queda de 74% nos rendimentos em 2022, mas teve um resultado positivo com a peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada no período do final da pandemia, o que mostra que ainda existe um certo interesse em conteúdos relacionados a esse universo. Apesar das declarações polêmicas a respeito de pessoas trans, a Warner Bros. Discovery manteve a ideia de novos projetos com Rowling, que, apesar de uma queda na popularidade, ainda representa grandes lucros com suas obras literárias.
Bom, eu acho que na época que foi lançar, vai ter que bloquear o Twitter dela, porque se ela for ficar falando coisa lá, a série vai ser boicotada, né? Algumas coisas que a gente já sabe sobre a produção é que cada temporada trará os acontecimentos de um livro da saga e as histórias de Animais Fantásticos não estão incluídas nos planos, pelo menos dessa série, que faz sentido, porque a gente teve, né, os filmes aí recentemente. Então, Pedro, você vai ter que esperar aí, ó, 3 temporadas pra saber se vão incluir aquilo que você quer, que você falou que é do livro 3, né?
Sim.
Você falou do livro 3, então você tem que esperar 3 temporadas se der certo. Boa sorte. E ainda não há um plano específico para como a série vai ser, o estilo que deve seguir, né? Mas como citado anteriormente, profissionais da área têm ido a reuniões para mostrar suas próprias ideias de como trazer uma releitura interessante e que tenha interesse do público.
Obviamente que a série ainda não tem um elenco definido, né? E aí ainda está, inclusive, em busca de um showrunner. O Deadline, inclusive, não descarta a participação de membros do elenco original do filme na série. Até porque a participação de alguns dos atores que interpretaram os personagens principais traria um hype mais que bem-vindo, né, para a produção, que tenta se provar relevante após uma série de filmes bem-sucedidos no nível mundial. Daniel Radcliffe, por exemplo, o nosso querido e eterno Harry Potter, admitiu numa recente entrevista que está muito feliz com o retorno do mundo de Hogwarts para as telas, mas que não pretende participar da nova série da HBO Max. Não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, porque baseado nas últimas produções do Daniel Radcliffe, não foram coisas tão boas, né? Então, se ele sair, pode ser que a produção seja boa.
Sim, recentemente eu lembro que uma série dele foi cancelada, né? Ele fez um sucessinho com os filmes de terror, que eu lembro que ele fez um ou dois, já tem uns anos aí. Mas é, eu não sei. Depende muito. É, eu acho, assim, bem desnecessário, particularmente. Porque os filmes, eles são tão icônicos na cultura pop. E eles são recentes. A gente tá com essa mania, né, a indústria, de já querer refazer coisa que acabou outro dia. Tipo Nárnia, por exemplo, que vem aí. Por mais que eu ache excelente a escolha da direção e tudo mais, precisa. Tem um trabalho de CGI, né? É incrível já de computação gráfica para a época. Eu acho que não tem a menor necessidade de fazer de novo. Mas enfim, vamos ter que aguardar. E se você que está nos ouvindo ficou interessado, a série deve ser lançada entre 2025 ou 2026. Então, ó, tem tempo ainda.
Pois é, inclusive tem tempo para ser cancelada, se quiserem, né?
Sim.
Mas vamos seguindo adiante, falando agora sobre as nossas datas de estreia. O Last Week Tonight with John Oliver retorna para sua 11ª temporada no dia 18 de fevereiro na HBO Max.
A nova comédia da Apple TV Plus, chamada The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin, ganhou novas imagens e a data de estreia. Dick é o mais famoso, mas menos provável, dos ladrões de estrada, cujo sucesso é definido principalmente pelo seu charme, carisma e lindos cabelos. Juntamente com sua gangue de adoráveis bandidos, ele faz o que pode para escapar das garras do Thief Taker General. Estreia aí, ó, dia 1º de março.
E foi divulgado o pôster da 6ª temporada de The Hook, para anunciar que o retorno da série acontece no dia 20 de fevereiro na ABC.
E bora falar de Lucky Hank? A série estrelada por Bob Odenkirk chegará ao Brasil pelo canal AMC em março. Mas vale lembrar de que a série já foi cancelada na 1ª temporada, viu? Então, não sei se vale a pena arriscar, porque eu não assisti, não sei se teve final fechado, mas fica o aviso.
Foi cancelada porque é ruim. Não, mentira.
O Shade.
E agora, atenção a todos os dorameiros, inclusive você, Amanda, com certeza já está de olho nessa notícia, né? Está vindo aí a Bloody Luck Day, o dorama sul-coreano, que chega no dia 1º de fevereiro no Paramount Plus, inclusive sendo uma coprodução com o canal TVN. Para quem não ouviu falar, a série apresenta um motorista de táxi que toma um rumo inesperado quando um passageiro oferece uma quantia substancial para ser levado até uma cidade. No entanto, apesar de sua aparência amigável, o taxista logo chega à constatação de que este passageiro é um serial killer.
O elenco dessa é boa, viu? Eu, Dorameira, posso falar. E pra quem curte drama policial, vem aí a segunda temporada de Trigger Point, a série britânica Record... A série britânica retorna dia 28 de janeiro no canal ITV.
E deixamos o melhor para o final, porque Doctor Who retorna em maio de 2024 na Disney Plus e na BBC One. Agora, né, nós vamos para as renovações e cancelamentos, porém, infelizmente, nós não temos notícia boa para nenhum fandom. Não aconteceu nenhuma renovação na semana passada. Porém...
Porém, notícia ruim é claro que a gente tem, né? Porque seriador é aquela coisa, sofre, tem uma renovação e daí cancelamento. Não deu pra comédia musical Rap Shit, que foi cancelada em sua segunda temporada pelo Max.
E os holofotes se apagaram para mais um musical, porque Shmigadoon foi cancelado em sua segunda temporada pela Apple TV+.
O voo foi cancelado e todo mundo já sabia. The Flight Attendant foi finalizado em sua segunda temporada pelo Max. Mas pra quem não assistiu, eu assisti, as duas temporadas são completamente fechadas. Então pode ver, é basicamente uma minissérie e super recomendo, é bem legal.
Nossa, eu confesso que eu fiquei muito triste, assim, por... Eu gosto de Shmigadoon, mas não entendo a necessidade da segunda temporada. Porém, se tivesse uma terceira, eu voltaria pra assistir, mesmo achando que não teria mais rumo. Mas eu fiquei extremamente feliz por The Flight Attendant, porque, pelo amor de Deus, eu nem entendi a necessidade dessa segunda temporada. E eu achei ela uma enrolação.
Ah, a primeira é melhor.
Mas
é, realmente.
É melhor. Com certeza.
Mas eu gosto do elenco, então eu assisti a segunda. Eu fiz a resenha até, falei, é meio embolado o negócio. Mas fechou, uhum. E é isso. Já foi,
exatamente.
Sabe? Já foi. Mas o que eu percebi é um padrão aqui. Rap Shit e Shmigadoon, ambos são comédias musicais, né? Então, acho que não tá dando, tá na época, não. Apostar em outro gênero.
Verdade. E agora nós vamos para os trailers que saíram essa semana, né? Começando com a Netflix, que divulgou um teaser de The Gentleman, a sua nova série estrelada por Theo James de The White Lotus. O teaser também revela que o ator veterano Ray Winston está no elenco da série, né? Ele aparece bem rapidinho lá no final. Segundo a sinopse, Eddie Halstead, o personagem de Theo James, herdou uma propriedade considerável de seu pai, mas descobre que agora é responsável pelo império de maconha do lendário Michael Pearson. Será que ele tem o que é preciso para dominar as artes do submundo do crime britânico e assumir o controle de toda a operação? Isso nós só vamos saber quando a série estrear, e a sua estreia acontece em março desse ano.
E você gosta de série árabe? Se sim, a Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de... Nossa, deixa eu tentar meu árabe aqui. Al Rawabi School for Girls. Não sei. Meus ancestrais agora devem ter ficado tristíssimos. Porque minha família é do Oriente Médio, mas eu nunca aprendi.
Eita.
Pra quem não conhece... É, eu não falo, não passaram pra frente, gente, o que, que eu posso fazer? Pra quem não conhece, a série é sobre as alunas excluídas e atormentadas do prestigiado colégio feminino Al Rawabi. Elas planejam uma série de ataques arriscados para se vingarem de suas perseguidoras. A série ainda não tem uma data definida para retornar.
E essa vai ser hit no X vídeos, né? É o que a gente acha. Por quê? A Netflix divulgou o teaser da sua nova série italiana chamada Super Sex, que vai contar a história do astro do pornô Rocco Siffredi. Desde sua infância e suas origens familiares até a sua relação com o amor, digamos assim, que o levou a seguir carreira no pornô. Estreia no dia 6 de março e eu espero muito que meus vizinhos não tenham escutado eu falando sobre isso.
Complicado essa, né? A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Machos Alpha, que retorna dia 9 de fevereiro.
E a Tudum aproveitou e também divulgou o trailer da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, que retorna no dia 14 de fevereiro.
Falando em terceira e última temporada, a Netflix também já lançou a primeira prévia da última temporada de Young Royals, que retorna em março desse ano.
E a Apple TV Plus divulgou o trailer de The New Look, o seu novo drama histórico sobre a ascensão do estilista francês Christian Dior. A série acompanha um momento crucial do século XX, quando Paris trouxe o mundo de volta à vida através do seu ícone da moda, Christian Dior. À medida que Dior ganha destaque com sua marca inovadora, o reinado de Coco Chanel como a estilista mais famosa do mundo é colocado em risco, estreando no dia 14 de fevereiro de 2024.
Após ser descartada pela TVS, a segunda temporada de Chad finalmente verá a luz do dia e a gente já até tem um trailer. Estreou agora no dia 19 de janeiro no The Roku Channel.
E a BBC Three divulgou o trailer de Domino Day, sua nova série sobrenatural. A protagonista, Domino, é uma poderosa jovem bruxa que é assombrada pela sua necessidade de se alimentar da energia dos outros. Estreia no dia 31 de janeiro.
Sabe o que tá vindo aí? Law & Order Toronto, Criminal Intent, que nome grande, né, gente? A City TV já divulgou o pôster e o trailer desse novo produto da franquia Law & Order. A série mostra a guerra contra o crime na cidade de Toronto, onde os piores criminosos são caçados por uma força-tarefa de elite que é composta por detetives que investigam crimes de grande repercussão e corrupção. Estreia dia 22 de fevereiro. Agora, Pedro, eu quero saber, você que assistiu aí todos esses teasers e trailers, quais são os seus destaques positivos e ou negativos?
Então, eu não gostei da maioria, sinceramente e infelizmente, talvez. Só queria fazer dois destaques, porque eu gostei muito de Magnatas do Crime, que é o do Theo James, né? Eu achei, achei bem violento, bem sangrento, mas que aparentemente não vai se apoiar única e exclusivamente na violência. Aparentemente a história é bem elaborada, é bem criada, e isso me interessou, inclusive adicionei na grade para assistir. E queria destacar bem rapidamente também Domino Day. O trailer está numa qualidade bem baixa, inclusive, mas ao mesmo tempo aparenta, não sei se a qualidade baixa foi que deu uma tapeada, mas aparenta estar sendo bem produzido. E por ter uma ideia mais fantasiosa do mundo, falar sobre bruxaria e sobreviver a partir da, se alimentar da energia dos outros e tal, isso é uma coisa que me desperta o interesse. Não sei se vou assistir, mas foram os dois trailers que eu queria destacar. E você?
Bom, eu e você tivemos aí destaques semelhantes. Se eu não me engano, Magnatas do Crime é baseado num filme, né? Eu acho que tem um filme. Eu já ouvi alguém comentando sobre isso nas redes. Eu não gosto do Theo James. Não me apedrejem. Eu não gosto dele porque eu tenho um ranço de um personagem que ele fez, que é o que tornou ele famoso, que foi o Thor em Divergente. Então, mas eu assisti e eu achei o trailer interessante. Mas toda vez que aparecia o Theo James, eu falava, ai, credo. Mas, pra quem gosta do estilo, eu achei que é interessante. Agora, o que realmente chamou a minha atenção foi The New Look, que vai ser essa aí quase biografia do Christian Dior, né? Vai ter a participação da Chanel também. Eu já vi o filme sobre a vida da Chanel. Eu acho que ela parece que vai ser assim, bem interpretada ali. Eu acho que vai ser interessante ver essas perspectivas, né? Ela que tava ali tão em alta, e aí vem o Dior, logo ali depois da Primeira Guerra? Da Primeira ou da Segunda Guerra? Acho que depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, isso mesmo.
Isso mesmo.
E vai ver se... Não vai ser só sobre moda ali, tem que toda uma questão histórica, política... também sobre a empresa, né, o império da moda. Então eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser legal. É uma série que eu sinto, não é minissérie, eu achei que era minissérie, não é. Eu acho que vai, ano que vem, estar nas premiações. Eu sinto que vai ser, é o tipo de série que eles buscam. E Domino Day, eu acho, senti, ó, daqui...
Apostou bem, hein?
Antes do bolão tá aberto. E Domino Day, eu amo bruxas, as figuras sobrenaturais que eu mais gosto. E eu achei interessante que é uma série britânica e que o foco são em personagens negros. Então, eu achei que é algo diferente, né, ter essa representatividade. Então, eu fiquei curiosa de assistir e eu achei os efeitos bons, como você comentou, parece ser bem produzido. Então, são esses aí os meus destaques.
Pois bem, dito agora os nossos destaques, eu queria agora que você falasse aos nossos ouvintes, Amanda. Quais são as redes sociais do Banco de Séries?
Pra quem ainda não sabe, nós temos o nosso site, bancodeséries.com.br, o nosso Instagram, @bancodeseriesoficial, no Twitter, porque eu me recuso a chamar esse negócio de X, temos o @bdsnewsoficial e o @bancodeséries. E o nosso canal do Telegram, para interagir com a gente, é só você buscar por bdsnewsoficialr.
Pois bem, agora você já sabe onde nos seguir, e por falar em seguir, nós vamos seguir adiante com a nossa pauta, indo agora para o Giro das Séries. Você deve lembrar que depois do sucesso de Monster, The Jeffrey Dahmer Story, a Netflix transformou a produção de Ryan Murphy em uma antologia, certo? Eu acho que todo mundo lembra disso. E aí a gente aproveita para lembrar também que a segunda temporada será sobre o caso dos irmãos Lyle e Eric Menendez, que foram condenados em 1996 pelos assassinatos de seus pais, Jose e Mary Louise Kitty Menendez. Eu acho que eu tô falando tudo errado, mas tudo bem, vamos lá. Pois bem, né? Novos nomes foram adicionados a essa nova temporada da série. O talentosíssimo Javier Bardem, que eu sou fãzaço, e a vencedora do Globo de Ouro, Chloe Sevigny, que também é maravilhosa, eles se juntaram a Cooper Koch e Nicholas Alexander, que interpretarão os irmãos Menendez. A antologia estreia ainda esse ano, em 2024, lá na Netflix.
Cheirinho de sucesso já, né? A Claro TV e a Netflix anunciaram uma nova parceria onde é possível assinar o streaming junto com o Claro TV Plus. Os planos estão disponíveis a partir de R$ 109,90 na Netflix, com anúncios, né? E além disso, todos os planos da Claro TV contam com o Globoplay incluso. Isso aqui não é um merchan, mas poderia ser. Patrocina a gente aí, dona Clara.
Exato. E o elenco da terceira temporada de The White Lotus não para de crescer, e eu acho que daqui a pouco o meu nome vai entrar nesse elenco, né? Porque foram anunciadas mais 5 adições ao elenco da nova temporada da série. Walter Goggins, de Justified. Sarah Catherine Hook, de Fist to Kill. Patrick Schwarzenegger, de Gen V. Emily Wood, de Sex Education, que mal saiu do Big Brother e ainda está lá confinada, mas já foi confirmada. E Sam Nivola, de Maestro, integram o elenco da antologia. A estreia está prevista para 2025.
Tá longe ainda. E foi divulgada a primeira imagem de Jenna Coleman, maravilhosa, conhecida aí por Doctor Who, por Sandman, em The Jetty, a nova série da BBC que acompanha a detetive novata chamada Amber Manning, que é interpretada, né, pela Coleman, enquanto ela investiga a ligação entre um incêndio em uma casa de férias, um caso arquivado de pessoa desaparecida e um homem de 20 e poucos anos que tá abusando de duas meninas menores de idade. Pesado, né, gente?
E agora é o momento nostalgia, porque os Feiticeiros de Waverly Place ganharão um spin-off pelo Disney Plus, que dará sequência à série original. Os atores originais da série, inclusive Selena Gomez e David Henry, que interpretavam os irmãos Alex e Justin Russo, serão produtores executivos da nova série e devem voltar a interpretar os personagens. Selena fará uma participação no piloto, enquanto David será parte do elenco regular. A sinopse oficial diz que Justin Russo já está crescido, com esposa e 2 filhos, e deixou seus poderes para trás, optando por uma vida humana. Porém, quando uma poderosa jovem bruxa aparece à sua porta, ele precisa escolher entre manter sua vida cotidiana ou abraçar seu passado para garantir o futuro do mundo mágico.
Posso surtar rapidamente? Gente, eu tô chocada com esse retorno. Só que assim, um pouco traumatizada com a iCarly, que foi cancelado, que foi na mesma coisa de, ai, vamos continuar a trama. Então, assim, tô me segurando, não vou me animar muito, porque vai cancelar depois de uma temporada. E uma pena que a Selena só vai participar do primeiro episódio, né? Mas como ela faz a Murders... Como que é o nome? A Murders in the Building? Murders in the Building, certo?
Only Murders in the Building.
Ah, me confundi. Faz sentido. Até porque ela vai atuar como produtora e aí vai ter a outra série, né? Não daria muito certo. Mas olha, tá na moda, hein? Toda hora um spin-off de um treco de não sei quantos anos atrás. Mas esse é bom, eu acho que é legal com os efeitos atuais, acho que dá pra fazer um negócio diferente.
Sim, com certeza.
E cadê os fãs de The Terminal List? Seguindo a moda de investir aí, né, nos spin-offs, o Prime Video anunciou uma série prelúdio chamada The Terminal List Dark Wolf, estrelada por Chris Pratt e Taylor Kitsch, como James Reese e Ben Edwards.
E para o delírio dos franceses, a quarta temporada da série Emily in Paris, da Netflix, já entrou em produção. A notícia foi anunciada por Lily Collins, que é produtora e estrela a série.
Os franceses ficam doidos, ah, né, pai. Gente? Amo, amo. Nossa, é aquele guilty pleasure maravilhoso, né? Eu amo a Lily Collins, maravilhosa. Mal posso esperar pela série. E agora é hora do direto da redação do BDS News. Vamos chamar aí o Tom, que tá na redação e traz as novidades que estreiam ao longo da semana nos streamings brasileiros.
Salve, salve, BDS, aqui é o Tom. E nessa semana, foi marcada por premiações aí, tanto de filmes quanto de séries. Eu trago o resumão aí, como sempre, das novidades lançadas nos streamings do Brasil do dia 15 até o dia 21 de janeiro. começando pela Netflix, a Netflix destaca a adição aí no catálogo de Um Pesadelo Americano, que é uma série documental que mostra um caso real de um casal que aparentemente forjou um sequestro, mas que depois da mulher sequestrada retornar, eles acabam enfrentando aí uma reviravolta no desenrolar do caso. Falando sobre uma série mais leve, para quem curte série nacional, tem a estreia de Ponto Final, que é uma comédia filmada ao vivo em frente a uma plateia, que traz o Rodrigo Santana, né, do Vai Que Cola, que interpreta um homem recém-divorciado que enfrenta os desafios de ser um motorista clandestino de vans ao redor da cidade. Falando agora sobre o Prime Video, a segunda temporada de Reacher chegou ao final, com um total de 8 episódios, e o streaming também trouxe a nova série original que faz uma releitura da Lenda do Zorro. Os 10 episódios dessa série aí, que é espanhola, também já estão todos disponíveis. No Disney Plus, a gente teve a adição da segunda temporada da série colombiana Sempre Fui Eu. Tem um total de 8 episódios que já estão todos lá. E a série até agora tem um total de 18 episódios, contando com a primeira temporada. Então, é bem maratonável. Para quem não viu falar muito, já falamos aqui no Fast também. Mas a série mistura música com um mistério que envolve a morte do pai da protagonista Lupe. No Star Plus, essa semana, a gente teve a chegada aí de... A Star Plus estava toda internacional, então adicionou aí a primeira temporada da série espanhola Cristóbal Balenciaga, que conta a história do ícone da moda aí que leva aí a marca com o seu sobrenome, e do dorama A Herdeira, que tem um total de 6 episódios que também já foram todos adicionados. Falando sobre Paramount Plus, a gente teve aí dentro das novidades, né, que eles sempre lançam muitas adições de episódio, muitos filmes, teve aí a adição de A Mulher na Parede, que é uma série que tem a Ruth Wilson, de His Dark Materials e The Affair, e conta a história de uma mulher que encontra um cadáver em sua própria casa, começa a questionar quem está envolvido no crime ou se ela mesma foi responsável pelo crime em uma das suas crises de sonambulismo. A série irlandesa tem um total de 6 episódios aí na sua primeira temporada que já estão todos lá disponíveis. Na Globoplay, a gente teve a adição da 22ª temporada da série clássica, Law and Order, aí para quem curte. As menções honrosas essa semana vão para a adição da série de piratas Black Sails e do drama Survivor's Remorse. Tiveram suas primeiras temporadas adicionadas ao catálogo do Mercado Play e podem ser vistas gratuitamente lá no streaming. O top do BDS essa semana, então as séries aí que foram as mais vistas pelos usuários do site, em terceiro lugar a gente teve Echo, Percy Jackson e os Olimpianos em segundo, e quem levou aí a medalha de ouro no pódio das séries mais vistas foi o BBB24. Uma boa semana para todos e até, tchau!
Obrigado, Tom! Obrigado pelas novidades dessa semana. E agora chegou a nossa hora, Amanda, de fazer os nossos destaques. O que foi que nós assistimos essa semana ou nos últimos dias? E nós queremos destacar aqui. Eu queria ouvir você. Qual é o seu destaque dessa semana?
Olha, te falar, por causa do Fast, eu tive que assistir série, porque eu não tinha assistido nada desde que teve a virada do ano. Eu assisti muita coisa no Natal, né, período de férias e tal, mas virou o ano, não consegui mais ter tempo pra assistir. Aí eu falei, é teu Fast, vamos sentar e assistir, né? E eu comecei uma que eu tava muito afim de ver, que estreou pertinho do Natal, que foi Berlim, o spin-off aí de La Casa de Papel, né? Esse novo produto, já teve documentário, já teve a versão coreana, né, que eu também assisti. E eu tava muito animada pra ver o Pedro Alonso de volta como Berlim. E nossa, que satisfatório que é assistir um ator interpretar o personagem, que é o personagem da vida dele. Que você sabe que não há nada que ele possa fazer que vai ser mais icônico do que aquele personagem. Ele é fantástico como Berlim. Ele é uma coisa assim... Ele é tão... Ele é um psicopata, basicamente. Ele é tão deturpado, mas ele é tão encantador. O Berlim, ele é um personagem tão complexo. Nossa, eu sou apaixonada nele desde de La Casa de Papel. Quando ele morreu, eu falei, nossa, perdeu um grande personagem pra série, né? Não vou nem spoiler, gente, que La Casa de Papel já terminou tem um tempo. Então, ter o retorno dele foi muito legal. Eu tô indo no início da temporada, mas eu gostei da nova gangue, eu gostei da ideia do roubo, que é uma casa de leilões, e eles querem roubar as joias dessas famílias se passa em Paris, então dessas famílias francesas, tem aí um jogo, uma mistura de espanhol com francês, mas eles tendem bastante pro espanhol, eles colocam vários personagens que por algum motivo falam espanhol mesmo sendo franceses, sabe? Aquelas coisinhas do roteiro, né? Mas eu gostei da ideia do roubo, gostei que trouxeram até de volta a abertura no mesmo estilo de La Casa de Papel, que é com aquele, aquela planta, né, do local que vai ser roubado. E eu tô curtindo bastante. Tem uma coisa assim ali, um romance que parece que vai surgir, que me lembra a Tóquio com o Rio, e eu detestava. Então é o único ponto negativo que eu acho que eles não deveriam focar em romances entre membros da própria gangue. Não dá certo, só dá rolo. E a única coisa assim que eu fico um pouco assim assistindo, que eu acho que estragava La Casa de Papel, era o Rio com a Tóquio, as decisões que a Tóquio tomava por causa do Rio. E o Rio também um burro. Nossa, nossa representação em La Casa de Papel com aquele personagem me irritava demais. Mas enfim, Berlim é o meu destaque. Quem não assistiu ainda, vá assistir. É curtinho, se não me engano são 6 episódios de 50 minutos. Pedro Alonso, sensacional. E fala você aí, Pedro, o xará. O que tu assistiu aí ao longo da semana?
Antes de falar dos meus destaques, eu só queria dizer o seguinte. Nós que já assistimos Berlim toda, não vamos comentar nada no episódio, não deixar nada de comentário nesse episódio, tá, gente? Vamos deixar a Amanda assistir até o fim pra ver o que, que ela acha.
Que é isso?
Eu maratonei a série, eu assisti. E, enfim, né? Vamos lá, vamos fazer o meu destaque.
Fiquei nervosa. Ah, não.
Eu queria fazer 2 destaques. Não, vá na fé. Você gosta dele, você gosta de La Casa de Papel. Eu também gosto muito de Berlim. Muito mesmo, mas eu acho que Berlim deveria ter ficado ali onde ele ficou em La Casa de Papel.
Sem comentários.
Enfim,
fale.
Sem comentários. Os meus destaques. Um é algo que se você... eu não sei se todo mundo já ouviu, mas enfim, deixo aqui novamente a indicação de Echo, a última série da Marvel com o selo Spotlight, e que eu e o Bruno, inclusive, já gravamos um BDS Cast sobre ela, que vai sair essa semana, quinta-feira, tá? E, então, nesse podcast você vai ouvir com muito mais detalhes a minha opinião e a opinião de Bruno. Porém, eu queria indicar porque ela é uma série muito rica e ela fala muito sobre cultura, fala muito sobre... Ela ambienta muito bem, tá? Ela cria muito bem a estrutura da personagem, ela fundamenta muito bem e ela é uma construção de personagem, ela é uma construção de uma super-heroína, ela desconstrói uma anti-heroína e agora ela cria uma heroína de fato, porque eu entendo que ela foi apresentada na Marvel pela série da Hawkeye, como uma anti-heroína, mas depois as coisas foram se organizando para ela, então eu deixo aqui minha dica de Echo, é muito linda mesmo. E queria dizer que estou assistindo Silo, que eu não tinha visto ainda. Estou maratonando Silo nessa última semana de folga, de recesso no trabalho. E estou gostando bastante. Se você, assim como eu, não tinha assistido ainda, assista. Inúmeras pessoas assistiram e gostaram. Eu não lembro de ter visto muitas críticas negativas. Mas Silo é muito boa também. Muito bem planejada. Eu considero ela como uma distopia. Não sei se de fato ela se enquadra como uma distopia. Mas é isso, assistam Silo.
Eu assisti, fiz até pro BDS a resenha e entrou nos meus top favoritos do ano. Realmente é uma excelente dica pro pessoal. Silo. É distopia, né? É distopia, sim. O elenco, maravilhosa. Nossa, a protagonista. E. Nossa, não acredito que você não tinha assistido até agora, mas termine, viu?
Se você
Você não leu o livro, tem os livros.
Não,
você não sabe o que acontece. Ah, não. Então você vai gostar. Eu sabia, porque uma amiga minha leu e ela foi soltando os spoilers. Mas o final, a season finale, sensacional. Muito ansiosa pra segunda temporada. Realmente uma ótima série.
Mas agora vamos falar sobre as estreias dessa semana. A semana começou com o remake da novela Renascer, que foi criada originalmente por Benedito Rui Barbosa em 1993 e estreou ontem, às 21 horas, na Rede Globo.
Na terça, né, hoje, dia 23, estreia o reality japonês de casamento chamado Love Deadline na Netflix.
E já no dia 24, amanhã, na Netflix, nós temos a 8ª temporada de Queer Eye e a estreia da animação Master of the Universe Revolution. Também no mesmo dia, chega a 2ª temporada da produção nacional, Vicky e a Musa, no Globoplay. Uma pena que não é a Musa de Priscila Senna.
Quinta-feira, dia 25, promete polêmica. A série biográfica Griselda deve chegar na Netflix, mas a família da Griselda Blanco, né, tá tentando impedir o lançamento e tá processando a atriz que faz aí a Griselda. Ao invés de processar, o streaming tá processando a atriz, gente. Olha que loucura. Então, será que vem aí? Será que não vem aí? Eu até acho que vem, né? A Sofia Vergara parece, assim, estar maravilhosa como Griselda. Mas polêmica. E nem é a primeira vez que essa pessoa é retratada. Então, e parece que a primeira vez não processaram. Então, não sei o que tá acontecendo aí com a família da Griselda.
Probleminhas psicológicos. Nada como uma boa terapia. Exato. E o sextou dessa semana já tá garantido com a guardada estreia de Masters of the Air na Apple TV Plus. Ou, se você não tiver Apple TV Plus, você pode curtir a primeira temporada de Expats, que vem no Prime Video com um elenco de peso.
Essa parece ser boa. E pra fechar a semana, que tal aí um dorama? Eu, bem dorameira, escrevi isso aqui, né, gente? No sábado, dia 27, a Park Shin-hye, maravilhosa, e o Park Hyung-sik estrelam o dorama de romance chamado Doctor Slump, sobre dois médicos desempregados.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por conta de Pedro, que sou eu.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, por sinal, não deixe de classificar o podcast aí com 5 estrelinhas, que a gente agradece.
E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News lá no site do Banco de Séries? É só você ir na barra de pesquisa do nosso site e digitar BDSCast, e aí você vai sempre saber onde foi que você parou, dar nota, comentar e etc. Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda. Essa foi mais uma edição do Fast News. Até a próxima.
Tchau, gente. Até a próxima.